Amazônia.
Eu tenho que chegar lá primeiro, né? Chegar na Amazônia, né? Então, primeira parte, né? Eu dividi Belize em 7 partes, né? A primeira parte é daqui até a Paraíba, né? Quando eu chego ali em João Pessoa. É, João Pessoa, você vai um pouquinho em direção ao mar ali, um pouquinho mais pra frente, chega em Cabedelo, onde é o quilômetro zero da Transamazônica. Pouquíssimas pessoas sabem que a Transamazônica começa no mar, né? Então, começa ali no quilômetro zero em Cabedelo, e aí eu cruzo todo o Nordeste, passo por toda a Paraíba, sul do Ceará, Piauí, Maranhão, e aí eu chego na região norte, né? Cruzo todo o Pará, em Altamira acabo o asfalto, né? Todo esse trecho que eu falei é asfalto. Em Altamira acabo o asfalto e aí são 1.800 quilômetros, saio do Pará, entro no Amazonas e vou até Lábrea, onde acaba com 4.260 quilômetros. De Lábrea eu subo a 319, que é a rodovia fantasma até Manaus, né? Manaus eu continuo pela 174 até Boa Vista, chego em Pacaraima, né, divisa com a Venezuela, volto por esse caminho até Manaus, barco até Belém, porque não tem outro caminho, são 4 a 5 dias de barco, né? E de Belém eu pego a BR-153, né, conhecida como a Transbrasiliana também, e chego aqui em Jundiaí depois de quase 70 dias de viagem.
Quando você diz que acaba o asfalto, dá medo andar ali ou não? Ou é tranquilo?
Não, tranquilo não é, né?
Não?
Não, tranquilo não é. Eu tô indo agora na parte do ano onde é o verão amazônico, né? A gente fala verão amazônico. A Amazônia sempre é quente. Qual a diferença do verão pro inverno? No verão é sol, no inverno chove. Mas ambos são quentes. Então é uma parte bem hostil, estrada ruim, e terra é terra, né? São 1.800 quilômetros, depois mais 480 quilômetros, então bem dizer, são 2.300 quilômetros de terra e bem complicado. Por isso que eu tenho motos, né? Eu tenho moto grande, o pessoal fala que aquelas motos Big Trail, o pessoal chama de moto de luxo, né? Uma moto dessa não vai para essa estrada, não tem condições de botar uma moto de 300 quilos nessa estrada. Então eu vou com a Saara 1.300, inclusive a Mila, moto é minha parceira nessa viagem, e aí a gente vai com uma moto mais leve, pouco menos de mala possível, né? Pra gente poder ter bastante agilidade com a moto nesse trecho.
O que você leva com você nessa viagem?
Olha, eu sou do minimismo, né? Então eu vou resumir aqui de uma forma bem engraçada. Eu levo 3 cuecas. É. Daí a pessoa fala, peraí, rapaz, é usar uma e lavar a outra. E a terceira é reserva, sabe? É. Porque eu viajei até com um colega, ele levou uma mala gigante e não tem necessidade. Então eu não tô fazendo desfile de moda. São 2 camisetas, são 2 shorts, 1 calça, chinelo, porque você tá em cima da moto a maior parte do dia com a roupa da moto. Chegou na cidade, você vai tomar o banho, botar sua bermuda para jantar, dormir, no dia seguinte é estrada de novo. Logicamente que nesse percurso eu vou fazer alguns turismos, né? Então eu vou para Chapada das Mesas, eu vou ficar um tempo em Roraima, onde eu tenho namorada e filho lá. Então eu fico também na parte de turismo, parte de lazer, mas é do minimismo, porque moto não é carro, né? Então quanto mais coisa eu levo, mais me atrapalha, mais peso, então é bem light mesmo.
Tá, e manutenção da motocicleta nessa viagem, como é que é feita?
Eu tenho noções básicas de manutenção, né? E eu faço revisões, né? Então, saindo daqui, inclusive hoje, saindo aqui da rádio, eu vou deixar minha moto lá na Mila Moto, já para fazer a revisão de saída. Faço uma segunda revisão de 6.000 quilômetros em Altamira, onde vou ter troca do pneu, que também eu tenho um outro parceiro, que é o Box 1200 também, que me cede os jogos do pneu, né? Porque daí eu boto o pneu off-road, né? Que daí começa a terra. E aí em Manaus, na hora que eu passo pro Manaus, Boa Vista, quando estiver voltando, que eu passar em Manaus de novo para pegar o barco para Belém, eu faço a terceira manutenção da moto e a quarta aqui quando eu chegar. Então tem as manutenções periódicas, né? Que a própria Honda faz. Eu tenho condições de fazer caso aconteça alguma coisa, e a Honda é maravilhosa, né? Porque qualquer buraco de rato você encontra uma concessionária Honda, né? Diferente de outras marcas que já tem mais dificuldades. Mas então fica nessa condição aí de concessionárias e eu também com as minhas noções básicas.
Furou o pneu, você mesmo conserta?
Pois é, tem o pneu sem câmera, que é fácil de consertar, e o pneu com câmera, que é o caso da moto mais leve da minha moto. Então, levanta no cavalete, tem que tirar toda a roda e tirar a câmera, é mais complicado, é mais difícil, mas Já aconteceu. Quando eu tava na Guiana Francesa, né? Que eu fiz a expedição Arco Norte, furou o pneu 5 horas da manhã e eu tinha que pegar a balsa às 7. Foi um barata voa, mas eu troquei o pneu mais rápido do que uma borracharia ali, graças a Deus.
É até trocador de pneu de Fórmula 1.
Ah, mais ou menos assim. Eu também sou ciclista, né? É. Então, de bicicleta, a gente até treinava nas competições trocar pneu rápido, né? Então, mesmo noçãozinho que passa pra moto.
Você tem que, você leva aqueles aparelhos pra encher pneu?
Sim, leva o compressor, né? Leva também aquela espuma, né? Então, furou o pneu, você bota ali um desodorante, vamos chamar assim, um tubo de spray, você coloca, dá aquele jato de espuma, né? Então, é um paliativo pra você chegar até uma borracharia. Caso, fica mais fácil, né? Foi, não rasgou o pneu, então dá pra fazer assim. Mas eu levo todo o material, levo câmeras também pra trocar, tem que, não pode ir de aventureiro não, você não fica pelo caminho.
Ô, coronel, qual é seu tempo de descanso? Onde você descansa? Você fica em hotel? Você fica em pousada? Você dorme na moto? Dorme em barraca?
É, as pessoas me perguntam muito quanto que eu rodo por dia. Isso aí depende muito da estrada, né? Tem dia que eu rodo 300 e tem dia que eu rodo 1000, né? Uma boa quilometragem para rodar é 600 quilômetros, uma coisa média, vamos falar assim, né? Eu gosto de sair cedo, né? Quando a estrada é muito longa, eu nem tomo café. Eu saio antes do café do hotel. Mas geralmente tomo aquele cafezinho, 7 horas da manhã, tá na estrada, e eu gosto de chegar por volta de 3 a 4 horas no máximo, porque eu não ando de noite, né? E ali você chega, você faz a manutenção da sua moto, você dá aquela lubrificada na corrente, toma seu banho, espera o jantar, né? Janta em algum lugar e descansa para o dia seguinte. Isso quando você não for ficar na cidade. Tem dias que eu fico um dia, dois na cidade. E o tempo que você fica lá deriva muito do daquilo que você quer fazer para a cidade, porque você pegar de moto e só andar não é um passeio, né? Então tem que explorar, conhecer. Às vezes eu vou só abastecer, por exemplo, aqui na saída, dia 17, eu vou abastecer ali em Varginha. Então tem os Museu do ET, o negócio, vou parar em Varginha. Quando eu passar em Salinas, vou no Museu da Cachaça, e ali eu só vou abastecer. Mas eu faço esse turisminho ali para dar uma passeada, para valer a pena, né?
Tá. Já aconteceu de você cair?
Já aconteceu. Eu tive agora no Ushuaia e eu, pra falar a verdade, eu tombei, né? Então eu tava agora, foi no dia 23 de outubro passado, eu tava na carretera austral rumo ao Ushuaia com a moto grande, né? A Big Trail. E aí eu peguei uma estrada de terra indo pra Futaleufu fazer um rafting. E aí começou a nevar, né? E aí a estrada ficou bem complicada e a roda da frente saiu e a moto tombou e quebrou meu pé, né? Quebrou meu pé. Eu pensei que tinha dado uma torcida. Eu fiquei 30 dias com o pé quebrado, rodei 15 mil quilômetros fazendo toda a Argentina. Quando eu cheguei aqui, que eu fui tirar uma radiografia do pé quebrado, e tive que fazer a cirurgia e botar a placa. Aí o pessoal fala, né? E se você cair de novo? Eu falo, tá, e se eu não cair? Né? Então, você tem que sempre estar contando com isso, né? Acidentes acontecem, é que eu falo, eu não provoco, eu não corro, eu não faço ultrapassagem perigosa, eu não ando de noite, então eu não faço besteiras, né? Mas você em cima de uma moto, até mesmo de um carro, você está sujeito às intempéries que podem acontecer no caminho, né?
Você toma cuidado, às vezes o outro lado não, né?
Não, é, carro, você é que eu falo, né? Se um dia acontecer alguma coisa comigo é porque alguém passou por cima de mim, porque eu procurar, não procuro.
Tá. Nessas viagens assim que você faz, por exemplo, você leva assim primeiros socorros assim por um curativo, coisa que o vale?
Não,
assim.
Curativo não, eu levo remédios, né? Caso aconteça alguma coisa, remédios para aquelas coisas mais emergenciais, né? Mas eu vou com um localizador spot. Então o que é isso aí? É um aparelho que você faz um contrato com a empresa, e se Deus o livre acontecer de eu me acidentar ou alguma coisa que eu tiver lá no meio do mundo sem ter ninguém, eu aperto um botão do spot, eu posso falar com qualquer pessoa da minha família ou até mesmo com a empresa contratante, que manda um helicóptero para qualquer lugar do globo, qualquer lugar do mundo, para me resgatar. Então eu faço a contratação desse trabalho. Eu vou com antena também na moto, a Starlink, eu levo uma antena Starlink para ficar conectado 24 horas com a internet. Então eu tô sozinho no terreno, mas eu tô em contato com o mundo, tô com empresas que podem vir me salvar de qualquer coisa que Deus o livre possa acontecer, né?
Tem pedágio para ser pago aí nessa viagem?
Pedágio aqui no Sudeste, cara. Pedágio, porque as outras estradas, né? É muito difícil você encontrar um pedágio norte e nordeste. Não tem. As estradas são bem complicadas, né? Então, não tem. Pedágio é mais aqui embaixo, mas depois que vence aqui embaixo é só pagar a gasolina lá em cima.
Quando você falou que a estrada é de terra lá, não tem pedágio de índio?
Olha, eu digo uma coisa, como eu sou coronel do exército, eu já chego falando que eu sou militar, e os índios, eles têm um certo respeito, porque quem é que desmonta os pedaços são os militares do exército, né? Então, já aconteceu comigo, né, de fazendo aí alguns trechos lá da Amazônia, que eu já passei por lá, passa por ali, bom dia, boa tarde, boa noite, sou militar do exército. O cara não quer problema, porque ele sabe que se eu chegar, ligar pro exército, assim, ó, tem pedágio ali que é uma coisa irregular, o exército pode ir lá, né, se tiver alguma ordem federal e intervir, né, se for o caso. Então, comigo eles não mexem muito, não.
Pergunta, você serviu nessa região, hein? E você conhece bem ali a região?
Fala que conhece é complicado, porque a região é enorme, né? Mas eu já servi ali, eu já servi por duas oportunidades em Tabatinga, não é Taguatinga, Taguatinga é Brasília, Tabatinga é o Trips Fronteira Brasil-Colômbia. Então já servi lá por 2 anos, já passei períodos em Manaus e já servi também em Boa Vista. Então eu conheço a selva amazônica na sua essência, né? Ah, toda a selva amazônica aí eu estaria sendo.
Não, já foi lá.
Ah, não, já morei lá, período de Amazônia, convivendo lá foram 7 anos.
O caminho que você vai fazer, você já passou por lá?
Não. A Transamazônica toda, não. Tanto que a expedição tem esse objetivo pra mim, fazer a Transamazônica de ponta a ponta. Eu andando, nas minhas andanças, eu fiz trechos da Transamazônica. Lá são 4.200 quilômetros. Então, já passei daqui pra Lida, mas ela pegando de ponta a ponta vai ser a primeira vez.
Tá, e são 2 meses andando de motocicleta.
2 meses andando de motocicleta. Eu já tive expedições que eu fiquei 3 meses, né?
Chega a doer o corpo?
Dói. A gente acostuma, né? Porque a moto não é confortável como é um carro. Mas a gente se prepara, bota um banco diferente. Minha moto é toda preparada pra mim, né? A Honda, ela pegou a moto e ela montou a moto pra mim, né? A Mila Moto, ela, se você pega a minha moto, bota do lado de uma outra Sara 300, igual, você vê que a minha é diferente. Por quê? Porque é toda mexida para esse tipo de atividade.
Tá certo. E o investimento para fazer essa ida lá é grande? Ou?
Eu gostei da tua palavra, investimento, né? Porque as pessoas me falam assim, você gasta muito. E eu falo, eu não gasto um centavo. Ah, mas como que você não gasta? Eu invisto. Então, o investimento, ele é alto, mas quando você está investindo no seu sonho, você está investindo no seu lazer, naquilo que você gosta, então, é alto, né? Você fazendo manutenções, você gastando, você até me perguntou, eu não sei responder, onde que eu fico, né? Eu fico em casa de amigos do exército, né? Que eu conheço no Brasil inteiro, ou eu fico em casa de irmãos da maçonaria, ou eu fico na casa da namorada, quando eu vou lá para Boa Vista, fico em hotéis de trânsito de oficiais do exército, que é bem mais barato, e na falta desses 4 aí, você pega um hotelzinho com uma caminha boa, né? E um chuveirinho quente, né? Não é nada de alto, porque eu chego, como eu falei, no final da tarde e saio de manhãzinha cedo, né? Então, existe um gasto, mas você se planeja, você sabe aonde você vai, e eu não tô indo para Dubai, né? Eu tô indo para Amazônia. Então, fica uma coisa bem, bem singela, e é o que vale a pena.
Quando chove, caso você vá num período que não é para chover, mas se acontecer, fica mais difícil o trajeto?
Ah, muito mais difícil, muito mais complicado, e às vezes até intransitável, né? Então, são regiões que choveu, encosta a moto, fica ali até passar chuva, porque vai atolar, vai cair, porque ali fica intransitável mesmo, né? Nessa época do ano costuma não acontecer, mas, e eu também nunca peguei, né? Porque eu sempre regulo de ir na seca, né? No verão, como eu falei, mas se acontecer, para a moto, fica ali num lugarejozinho esperando passar, porque como eu falei, se chover nessa época é uma nuvem, né? Uma chuvinha, não é coisa de ficar dias não, como fica no inverno amazônico.
Tá certo. Ô, meu amigo Coronel Frem, vou esperar você de volta aqui pra contar como é que foi essa expedição lá pro dia 25 de setembro. Você já descansou, tomou uma cartela de Dorflex, né? Então já tá bem, já dá pra vir aqui na Rádio Cidade.
É, não vai ser bem assim não, meu irmão, porque eu já vou chegar aqui e já vou partir pra outra. Tem um encontro Boss do Asfalto em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então eu chego e no outro final de semana eu já tô indo pro Rio Grande do Sul fazer outro, mais curto, logicamente, né? Vai ser uma semana, 10 dias no máximo aí. Mas é que o pessoal fala, quer se esconder de mim, vai me procurar em casa, né? Porque você não vai me ver. A minha vida é em cima de uma moto, né? É o que eu gosto de fazer, e ninguém paga minhas dívidas, eu não fico enchendo o saco de ninguém, então eu me dou esse direito.
Você está aposentado do exército já?
Tô já na reserva há 4 anos e meio.
Tá certo. Ô, meu caro Luiz Fernando Frem, o Coronel Frem, muito obrigado ter atendido aí o nosso convite para estar participando aqui do nosso Ação e Informação e contando qual é a expectativa, né, para essa expedição Amazônia de moto. 17 mil quilômetros é quilômetro, hein, amigo?
É chão. E eu agradeço muito a oportunidade também. E só fazer um adendo, que agora, quinta-feira, estou partindo para o caminho da Féria e Bicicleta. Então, primeiro a gente agradece, né? Então, agora são 320 quilômetros, mas de bicicleta, né? Então, quinta, sexta, sábado, domingo, vou para o caminho da fé, chego, ajeito as malas, em cima das duas rodas motorizadas, passo de novo. Então, agradeço muito a oportunidade junto à Rádio Cidade aqui, sem parceira. Quando eu voltar, vamos estar juntos, se Deus quiser.
Caminho da Fé é Aparecida?
É,
Você vai aqui por dentro, aqui pela
Pretos ali? Mês passado eu fiz o Caminho da Graça, que sai de Jundiaí, né? E agora a gente sai de Águas da Prata, né? É Águas da Prata, Estivas, Ouro Fino, e Campos de Jordão e volta. Aparecida. Eu gostaria de voltar, mas se eu for e voltar, eu chego faltando um dia para a expedição. Aí eu vou estar muito com a faca no pescoço, né? Então eu falei, não, eu vou voltar de carro para eu ter uma semana para ultimar os preparativos.
Luiz Fernando Frem, o Coronel Frem, falou ao jornalismo da cidade.
O valor do salário mínimo ideal aumentou no Brasil em junho e agora passa dos R$8.000. De acordo com o DIEESE, para que pudesse bancar moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social para si e sua família, considerando uma família de 4 pessoas, 2 adultos e 2 crianças, o trabalhador brasileiro deveria ter recebido no sexto mês de 2026, R$8.110.92. Em maio, esse valor tinha ficado em pouco mais de R$7.999. Ainda segundo o DIEESE, o salário ideal atual é 5 vezes o valor do salário mínimo em vigor, que é de R$1.621. Para fazer o cálculo do salário ideal, o DIEESE leva em conta o valor da cesta básica mais cara entre todas as capitais. Em junho, foi considerada a cesta de São Paulo, que custou, em média, R$965.47. Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto de 7,5% referente à Previdência Social, dá para dizer que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu em média em junho 52% do rendimento para adquirir os produtos alimentícios básicos. Outro cálculo feito pelo DIEESE é o tempo de trabalho necessário para comprar os produtos da cesta básica. Considerando os preços registrados nas 27 capitais pesquisadas, o tempo médio ficou em 105 horas e 51 minutos. Considerando uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, dá para dizer que o trabalhador precisou trabalhar 13 dias apenas para comprar os produtos alimentícios básicos. Da Rádio 2, Milena Abreu.
IPEM de São Paulo e as dicas para não correr riscos nas férias. Esse é o nosso assunto agora, o nosso contato com Rogério Nogueira da Silva, superintendente da Regional do IPEM de São Paulo, Campinas. Olá, Rogério, como é que você está? Tudo bem?
Ô, Paulinho, prazer estar falando com vocês aí, aos ouvintes da Rádio Cidade Jundiaí.
Maravilha.
Obrigado pela oportunidade da gente estar nesse espaço aqui, ter um bate-papo.
A gente quem agradece primeiro o seu tempo, viu, Rogério? Disponibilidade, sua gentileza em nos atender, muito obrigado. Rogério, vamos lá. Aí podem estar se perguntando, depois desse briefing que eu dei, né, sobre férias, dicas de segurança, riscos nas férias, enfim, as pessoas devem estar se perguntando, mas onde o IPEM São Paulo entra para garantir férias seguras? em muitas coisas, né, Rogério?
Tem muita coisa que nós fazemos e eu vou te falar, é tanta coisa que às vezes a gente acaba até esquecendo algo assim na hora de uma entrevista, né? E é algo importante.
Uhum.
E agora, por exemplo, questão de férias, né? A gente pode estar falando para quem vai viajar, geralmente vai de carro, vai de moto.
Isso.
E aí você já fala de questão de segurança, de pneu, abastecimento do veículo, questão de freios, capacete para quem está de moto.
Uhum.
Vai transportar a criança, tem a cadeirinha e o bebê conforto, como é que eu posso usar, não uso, é apropriado para criança.
É, sem
então,
dúvida.
Tem vários itens, podemos conversar aí das dúvidas. Aí,
é uma gama, né, Rogério, é uma gama de que onde o TEM entra, que precisa se certificar, enfim, há muitas coisas que se não estiverem verificadas, enfim, podem comprometer sim, e muito o indivíduo. Você citou algumas questões aí, né, dos automóveis, pneus, combustível, enfim, o IPEM trabalha numa gama enorme, né, e sempre fazendo um trabalho de excelência, né, Rogério?
Com certeza, o objetivo, até porque nós somos usuários, consumidores,
uhum.
A questão de segurança acho que é fundamental para todo mundo. Então, as equipes estão sempre em campo, seja na indústria, no comércio, a gente sempre está prestando esse tipo de serviço que é da infraestrutura da qualidade do Brasil, né? Os itens de segurança e avaliação da conformidade.
Sem dúvida, questão de conformidade. Então, desde o abastecimento do automóvel, questão aí dos pneus, né? Tem muita informação. O pneu, muitas vezes, traz muita informação que o consumidor acaba nem sabendo, né, Rogério?
Exatamente. Esse é um dos itens que é muito importante, item de segurança, e muitos ouvintes, ou nós mesmos, muitas vezes, será que o meu pneu ele tá careca já, tá na hora de trocar? Não está. Então, tem alguns itens aí, por exemplo, que a gente pode olhar. Eu não sei se você conhece, Paulinho, chama o TWI.
Uhum.
Ele é um indicador para você saber se está na hora de trocar o seu pneu ou não. Aonde fica esse TWI? Entre o desenho do pneu, ele tem ali os sulcos, ou vamos falar assim, os risquinhos.
Isso.
E se você prestar atenção entre esses risquinhos, tem lá uma marcação de borracha. Essa marcação é o TWI, por exemplo. O que não pode acontecer é dessa borracha estar ao mesmo nível dos riscos do seu pneu.
Uhum.
Se tiver, tá na hora de trocar, porque aí o seu pneu já está careca. E aí, pneu careca não segura carro na chuva.
Tem aderência, exatamente.
Então, esse é um ponto de atenção. Além do que, depois, numa fiscalização do departamento de trânsito, polícia rodoviária, você fica sujeito aí a penalidades.
Isso aí é uma questão fundamental na segurança, né? Por exemplo, falamos do pneu. Por exemplo, questão do combustível, Rogério. Onde o IPEM entra nessa questão? Vou abastecer meu carro ali na bomba do posto X.
Esse já é também um item importante. Aliás, eu vou aproveitar aqui o momento e fazer uma propaganda. Nós aqui do IPEM já temos no nosso site que eu posso falar aqui para os ouvintes, é o ipem.sp.gov.br/bomba-segura. Lá você consegue até verificar, digita o nome da cidade, vai ter um mapa do estado de São Paulo, você já consegue verificar se o posto na sua cidade já tem posto disponível com a bomba antifraude.
Né? Muito bom, muito bom.
Isso já é muito bom. Caso você não encontrei um posto aqui na minha cidade, é muito do interior, ainda não chegou, está para chegar, um item que você pode já ficar mais tranquilo é se passou uma das nossas equipes. Quando as nossas equipes passam, elas fixam um selo, e é o selo que é do Inmetro, nós somos órgãos delegados do Inmetro.
Uhum.
Então é verificado um selo. Se ele tiver com um selo de verificação do ano de 2026 ou já de 2027, quer dizer que as nossas equipes já verificaram esse instrumento. E se está aparecendo o ano, é porque é um instrumento que ele está aprovado.
Perfeito, hein? Dica importantíssima. Mais tarde, no finalzinho do bate-papo, o Rogério vai repetir aí o endereço, o site do IPEN de São Paulo, para as pessoas buscarem essa informação e outras mais. Agora, que falou do combustível, você lembrou essa questão da bomba segura, importante, mas há uma fiscalização também aí nessas bombas, no combustível. Sempre tem uma parceria também com o Inmetro, o Rogério?
Nós somos um órgão delegado. O Inmetro, ele, resumindo grosseiramente, o Inmetro, ele faz a regulamentação e a fiscalização, o poder de quem faz a vigilância de mercado, a supervisão dos instrumentos, somos nós do IPEM.
Perfeito. Vamos lá, e há trabalho de fiscalização, Rogério?
Oi, não entendi, Paulinho.
Há trabalho de vocês de fiscalização, de sentido, ou só trabalho em cima de denúncias?
Não, diariamente as nossas equipes estão em campo, eles têm uma média de atendimento diário para que a gente consiga verificar todo o parque de instrumentos que estão disponíveis, desde balança, a bomba de combustível, no caso que nós estamos falando aqui, apesar que uma balança também, ela tem um item de segurança, por exemplo, nas suas férias, ela tem que estar pesando correto. Então são itens que o IPEM verifica. Por exemplo, com o medidor de velocidade, que é o famoso radar, também muita gente duvida, pô, será que está medindo correto, não está? Esse é um instrumento que nós verificamos também. Então, diariamente, além de denúncias que nós atendemos, seja através do canal da ouvidoria ou de e-mail, as equipes sempre, diariamente, estão em campo fazendo o serviço de supervisão metrológica.
Uma questão importante que a gente falou no comecinho, que eu quero voltar, que eu acho de suma importância também, né? Questão dos dispositivos para levar a criança numa viagem, para, enfim, estar no carro com uma criança. Onde o IPEM entra na fiscalização desses equipamentos, Rogério?
Esse é um ponto que seria a cadeirinha e o bebê conforto, né?
Isso, exato.
Então, esse é até talvez um item que a gente tem que explicar com maior calma para que ninguém tenha dúvida.
Certo.
Então, você tem, por exemplo, o bebê conforto, ele é para crianças de até um ano, e as crianças, ela, nesse momento, até um ano, ela tem que ficar de costas para o painel, como se estivesse de costas para o movimento do veículo.
Certo.
Né? De 1 a 4 anos, você já tem que usar a cadeirinha, e ela tem que estar virado para a frente do veículo. De 4 a 7 anos, aí já muda um pouco, você já pode usar o assento de elevação e tem que usar o cinto de segurança. E aí, às vezes tem crianças que são maiores, outras não. Então você já pode usar até um assento com o cinto de segurança e, importante, tem que ter a questão do ISOFIX. Que esse é um dos itens que nós temos que verificar se ele já está de acordo com a certificação do Inmetro. E isso é muito importante.
O que é o ISOFIX, o Rogério?
Ele é um sistema de fixação tanto da cadeirinha ou do bebê conforto junto com o veículo. Ele pode ser através do cinto ou o ISOFIX, ele já é um ponto de fixação.
Ah, tá.
Que tem ou atrás do banco do passageiro ou embaixo na parte do assento frontal ali do passageiro.
É importante isso, fundamental para ter uma viagem segura. Vocês trabalham o ano todo, como já falamos, né? Não para nunca o IPEM, então são várias frentes de trabalho. Agora, há um trabalho diferenciado durante o recesso, agora tem férias escolares, no mês do ano, final do ano, enfim, há um trabalho ainda mais especial ou segue a rima normal da demanda do ano, Rogério?
Olha, além da demanda do ano, as nossas equipes têm se disponibilizado, nós temos saindo, a fiscalização, para mim, ela pode acontecer a qualquer momento.
Certo.
E eu não vou te falar que ela não possa acontecer de noite, que pode ser até um horário que alguém, poxa, o Estado trabalhando 8 horas da noite, você pode até falar assim, não é comum. Mas as nossas equipes de fiscalização estão prontas, tanto aos finais de semana, noturno também, para que a gente possa... Já que a intenção é a questão da qualidade, da segurança, quem trabalha errado, provavelmente acredito que nesse horário não deve ter fiscalização. Então, as nossas equipes a qualquer momento pode estar aparecendo no seu estabelecimento no horário que você menos espera.
Importante. O Rogério, ainda voltando aqui nessa questão de segurança do veículo, da viagem, enfim, qual a questão mais, podemos dizer assim, emblemática ou mais corriqueira que vocês encontram que não esteja em conformidade ou que, enfim, quer uma atenção especial? Ou não existe um item que de repente dá mais, entre aspas, trabalho? O que você pode me falar?
Eu acredito que talvez o item de maior atenção nessa questão de segurança, até porque não é um item que é barato, é questão do pneu mesmo.
É pneu.
Freio também, eu acho que é outro ponto que é importante, que já envolve a questão da qualidade do seu pneu. Se o sistema de freio, ele tem o fluido de freio, ele tá no nível correto, a pastilha, se ela está de acordo também com o tempo, se já não está na hora de trocar. É um desgaste que nós não vemos, né?
Entendi.
Então, acho que é um ponto de atenção sempre a questão freio, pneu é sempre importante.
Uhum. No freio, onde o item trabalha? Exatamente o que verifica?
Na questão do freio. É que assim, todos esses itens que nós estamos falando de segurança, eles estão dentro, eles foram reconhecidos pelo Inmetro, então eles têm uma certificação, uma acreditação, mas eles têm que passar por ensaios.
Uhum.
Depois que o fabricante conseguiu a acreditação do produto, a gente tem que garantir que o que ele está colocando no mercado está de acordo com o que ele propôs a fabricar. E aí é onde entra a fiscalização e a questão de pastilhas e lona de freio, como o pneu também, são itens que nós fazemos a fiscalização para garantir que o fabricante continua mantendo as características originais do que ele propôs a se fabricar.
Maravilha, perfeito. Bom, Rogério, eu quero agradecer mais uma vez seu tempo, queria que você repetisse o contato do IPEM, falasse também que está lá os endereços dos postos de combustíveis que tem a bomba segura, né, que é um trabalho muito bacana de vocês. Passa o serviço completo pra gente, Rogério, por gentileza.
Tá, vamos lá. O site do IPEM, inclusive que depois você consegue fazer a consulta de bomba segura, é o ipem.sp.gov.br /bomba segura. E caso tenha qualquer suspeita ou se sinta que teve alguma coisa que não ficou confiável ali na hora de uma transação comercial, por exemplo, pode procurar através do canal 0800 013 0522, que é o telefone da nossa ouvidoria, e fazer a sua reclamação ou seu apontamento.
Repetindo o telefone da ouvidoria, por gentileza, Rogério.
Vamos lá, 0800 013 0522.
Maravilha, Rogério, muitíssimo obrigado pela sua participação, pelo seu tempo aqui na nossa programação. Um forte abraço para você.
Abraço, Paulinho, para você e para todos os ouvintes da Rádio Cidade de Jundiaí.
Maravilha, Rogério Nogueira da Silva, superintendente da Regional do IPEM São Paulo Campinas, que falou ao jornalismo da cidade.
A alta do custo de vida desacelerou no Brasil em junho. O IPCA, indicador medido pelo IBGE e considerado a inflação oficial do país, fechou o mês com alta de 0,16%, ficando 0,42 ponto percentual abaixo da taxa de maio, que foi de 0,58%. Segundo o Instituto, em junho, a maior variação de 0,63% e o maior impacto na composição da taxa de 0,10 ponto percentual vieram do grupo Habitação. Por outro lado, o grupo Alimentos e Bebidas, com queda de 0,4%, registrou a maior variação negativa e o maior impacto negativo, menos 0,05 ponto percentual. Lembrando que o grupo dos alimentos é o que mais pesa na composição da inflação. No mês de junho, a alimentação no domicílio, por exemplo, variou menos 0,39%, ante uma alta de 1,65% em maio. E o que influenciou em junho foi principalmente as quedas nos preços do café moído, das frutas e das carnes. Por outro lado, itens como feijão carioca e batata inglesa encareceram e impediram um alívio ainda maior no orçamento do brasileiro. Com relação ao grupo Habitação, vale destacar que a alta registrada em junho de 0,63% foi praticamente metade do avanço registrado em maio, que foi de 1,25%. 22%. O alívio veio principalmente pelo recuo no subitem energia elétrica residencial, que saiu de 3,67% para 1,53%, ainda assim sendo o principal impacto individual no resultado do mês. O que aconteceu em junho é que, além da permanência da vigência da bandeira tarifária amarela, que cobra taxa extra na conta de luz, houve reajustes nas tarifas em diversas localidades do país. Com o resultado do sexto mês do ano, o IPCA agora acumula alta de 3,36% em 2026. E nos últimos 12 meses, o índice ficou em 4,64%, acima do teto da meta estabelecida pelo governo, que é de 4,5%, mas abaixo dos 4,72% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Você que está saindo em férias hoje, muitas pessoas acabam aí nesse período de meio de ano tirando férias, né? Para descanso, para poder aí conviver com as crianças que também estão entrando em férias no dia de hoje. Então facilita muito aí essa situação, né? Férias e passeio. Muitas pessoas gostam dos lugares mais frios, né? Sul de Minas, aqui no estado de São Paulo nós temos aí Águas de Lindóia, nós temos aí a região de Bragança aqui, que é muito legal também, dá para as pessoas passearem. Depois nós temos aí, aqui no sul de Minas Gerais, nós temos aí Monte Verde, Camanducaia, essa região extrema. Depois nós temos lá do outro lado, lá, Poços de Caldas, também são locais assim muito legais para as pessoas estarem passeando nesse inverno. E o Festival de Inverno de Campos de Jordão chega à sua 56ª edição neste ano de 2026, consolidado aí como o maior da América Latina. Para conversar com a gente, nossa convidada Marília Marton, ela é secretária de Estado da Cultura, da Economia e Indústria Criativas aí do Estado de São Paulo.
Quinta-feira a gente já começa a chegar lá em Campos do Jordão para deixar tudo preparado. O festival acontece, né? Abre no dia 4 de julho, no sábado, a partir, né, durante o dia, aí lá na Praça Capivari, e a grande abertura que acontece lá no Cláudio Santoro a partir das 20h30 da, né, à noite, quando a gente recebe aí esse ano com uma novidade muito importante, a gente trazendo a ópera de novo para dentro do festival, para que a gente possa também dar mais acesso a essa tão importante linguagem que é a ópera do Estado de São Paulo, a ópera de São Paulo que tem aí crescido, né, com tantos festivais que a gente faz, mais o Teatro São Pedro, mais o Festival Maria Callas, que tem descoberto tantos talentos. Mas o Festival de Campos do Jordão, Admilson, é um festival extremamente importante, consolidado, uma porta de entrada, né, para grandes talentos que vão ser descobertos aí nos próximos anos. Todos os anos a gente traz aí mais de 150 estudantes e bolsistas que acabam participando durante esses 30 dias de grandes aprendizados e encontros, né, o festival que nasceu pela mão do Eliazar de Carvalho como um festival pedagógico e, obviamente, durante o tempo foi crescendo e hoje também um importante festival de acesso à cultura para toda a população do Estado de São Paulo.
Quantas bolsas são?
Olha, são 259 bolsas, tá? Mas a gente tem aí em média 150 bolsistas, porque no geral eles também acumulam conhecimento durante o festival, né? Então, um bolsista que faz música de câmara acaba fazendo também quarteto de cordas ou uma outra atividade, mas são 259 bolsas de estudo que são especiais, né? Direcionadas aí principalmente para os, né, jovens brasileiros, mas também da América Latina e estrangeiros que acabam chegando. A gente em outras edições teve inclusive quartetos de ucranianos que vieram para cá durante a guerra. Então, a gente tem aí uma variedade muito grande. E eu acho, né, Admilson, que esse é o grande encontro que a gente faz. São jovens que encontram outros jovens de outros países com outras realidades e que acaba trazendo essa diversidade cultural para dentro do festival. Então, é um momento em que há uma grande imersão, assim, a gente vê os meninos estudando durante os 35 dias aí de Campos do Jordão, né, do festival, e é uma imersão de uma dedicação quase que 200%, porque eles acordam, vão dormir e respiram música durante todo esse período.
O vinhozinho, né, um bom cobertor aquece o corpo, mas a boa música aquece a alma, né?
Exatamente, e é esse momento em que a gente tem aí a oportunidade de levar ao público essa variedade dos clássicos eruditos e esse ano a novidade da ópera, para que as pessoas possam conhecer ainda mais aquilo que a gente produz e trabalha aqui no estado de São Paulo. Tem uma outra novidade aqui, aproveitando que eu estou aqui falando com os seus ouvintes, que a gente cresce dois novos palcos nesse festival, para além do auditório o Cláudio Santoro, que fica ali no alto da Boa Vista, além da Capela São Pedro, que fica dentro do Palácio Boa Vista, além do espaço Doutor Além, que desde o ano passado integrou aí a nossa programação em Campos do Jordão. Esse ano a gente ainda tem mais uma concha acústica dentro do Museu Felícia Lerner, e a parceria com o Museu Cardet, que foi inaugurado recentemente lá em Campos do Jordão, um espaço muito bonito e que as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer. É um momento em que a gente celebra demais esse acesso, né, essa oportunidade da população poder chegar mais perto da música clássica.
Como o governo do estado, a Secretaria da Cultura, assim, vem o papel do festival?
Olha, a gente tem esse festival com duas vertentes. Uma é um festival pedagógico, né, Admilson? Então a gente abre inscrições, jovens do mundo inteiro participam, né? Jovens paulistas, brasileiros, mas também da América Latina e de outros países acabam vindo. É um momento em que a gente traz grandes músicos, professores, para fazer esse encontro pedagógico, né? Então eles têm a oportunidade de encontrar ídolos nesse momento e terem aulas com esses professores. É um momento de descoberta, então muitos desses professores também acabam descobrindo talentos através do festival, então é uma oportunidade muito forte de formação. Por outro lado, a gente tem esse papel importante de difusão da música clássica erudita, porque é um momento em que a gente leva para a população o encontro de grandes orquestras. Esse ano a gente também promove orquestras do interior, orquestras de outros estados do Brasil, para virem para cá, para tocarem e, portanto, se aproximarem do público. Então, se por um lado a gente tem um fortalecimento pedagógico de formação, do outro lado a gente tem ainda mais a difusão e o encontro, o acesso à música erudita. Então, é um momento para nós de muita alegria, porque a gente vê a música clássica se aproximando da população.
Bom, para quem não tem essa disponibilidade de estar em Campos do Jordão, passando o final de semana, aproveitando essa programação, o evento também tem uma programação robusta na capital, aqui em São Paulo, que dá para fazer aquele bate-volta. Qual a programação da Sala São Paulo?
Olha, com certeza, aqui dentro do Complexo Júlio Prestes, a gente tem três salas que vão estar aí abertas ao público de forma gratuita, que é a sala São Paulo, né? A nossa grande sala de concerto, a Estação Motiva, né? A Estação Motiva Cultural, e ainda a Sala Eleazar de Carvalho, que é o nosso salão nobre dentro ali do complexo, que as pessoas vão poder acompanhar concertos de câmara, né? Concertos de câmara são aqueles concertos menores, né? Com menos músicos, em que você faz quintetos ou quartetos ou pequenas formações em que as pessoas têm a oportunidade de ver peças. Mas para saber tudo isso, Admilson, a gente pede para as pessoas acompanharem através do nosso site, né? festivalcamposdojordão.org.br, onde elas vão poder ver exatamente cada uma das programações. Seja lá em Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, seja aqui na capital, no Complexo Júlio Prestes, onde fica a Sala São Paulo.
O tempo cai, né? A temperatura baixa, né? Fica mais friozinho, mas a economia aquece, né?
Com certeza. E o coração também, como você diz, a música aquece a nossa alma.
Bom, as pessoas que querem ter essa programação, ficar por dentro de todos os concertos, horários, tem algum site aí que possa acessar e conferir?
Olha, é o festivalcamposdojordão.org.br. Nesse site, Admilson, as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer toda a programação. Lembrando que, obviamente, durante o festival, nas redes sociais da Fundação OSESP, né, da nossa orquestra, mesmo a página do Festival de Campos do Jordão, as pessoas vão ter a oportunidade aí de acompanhar tudo o que está acontecendo, né, os bastidores, acompanhar esses jovens que vão estão chegando agora, vindo aí do Brasil inteiro e de outros países para cá, que vão aí durante esse mês inteiro estar nessa imersão, aprendendo, né? Se desenvolvendo seus talentos, as suas habilidades. E obviamente é bom sempre lembrar as pessoas que no final do festival, lá no dia 2 de agosto, a gente tem a premiação do Prêmio Eliasar de Carvalho, que oferece aos finalistas e aos bolsistas, enfim, que chegarem aí à final, uma bolsa para estudar fora do país. Então, é um momento muito importante para esses jovens que vão ter aí a oportunidade de serem descobertos por professores e pelo próprio festival para poderem tocar e se aperfeiçoar, inclusive, de forma internacional fora do país.
Marília, quero agradecer sua participação aqui no nosso programa. Se tiver mais alguma coisa que você queira acrescentar, pode ficar à vontade.
Olha, Admilson, eu quero agradecer demais a oportunidade de falar com vocês aí em toda a região de Jundiaí, pedir para que as pessoas acompanhem, né, as nossas páginas, é super importante. A Secretaria da Cultura tem um trabalho muito capilarizado, acontecendo em todos os lugares. Eu sou uma apaixonada aí pela região, frequento demais, né, tenho casa em Itupeva, então frequento bastante a região de Jundiaí, região que é extremamente importante do nosso estado, região muito forte na cultura, e a gente tem aí uma aproximação muito forte com vocês e a gente agradece demais a oportunidade de poder divulgar tudo que a gente está fazendo e obviamente pedir para que os ouvintes possam sempre acompanhar tudo que a gente leva de mais importante aí para a região.
A gente precisa fazer um festival de inverno aqui na nossa região também, que vai muito bem, viu, Marília?
Ah, com certeza, até porque Jundiaí tem crescido bastante a sua produção de vinho, né? A gente aqui vai acompanhando, com certeza. Quem sabe, né, Admilson, a gente aqui conversando sai aí um festival.
Marília Marton, secretária de Estado da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, ela falou ao jornalismo da cidade.
Situação das bacias hidrográficas da região. Esse o nosso assunto agora e o nosso contato é com Rafael Leite, coordenador de projetos do consórcio PCJ, Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Rafael, como é que você está? Tudo bem?
Paulinho, estou bem, muito obrigado.
Eu quero agradecer o seu tempo, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado. Rafael, antes de mais nada, explica para o nosso ouvinte o que se trata, o que são as bacias, o que é o consórcio PCJ.
Bom, vamos lá, Paulinho. Primeiramente, novamente, agradeço o espaço, né? Meu nome é Rafael Leite, sou engenheiro ambiental aqui no consórcio PCJ. O consórcio PCJ é uma associação intermunicipal, né? É uma associação civil de direito privado, né, que tem foco em ações dentro das bacias PCJ, né, então foco em ações de sensibilização, planejamento, fomento dentro dessa unidade, né, de gerenciamento de recursos hídricos, né, os nossos grandes rios da bacia PCJ, que seriam os rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, né, então o nosso foco de trabalho é com os nossos associados aqui dentro dos limites das bacias PCJ, né, junto também com os comitês, né, que é a grande instância onde são tomadas as grandes decisões em relação à gestão dos recursos hídricos.
Maravilha. Importância dessa bacia PCJ para a nossa região, Rafael. Fundamental, né?
É fundamental, não. As bacias PCJ, né, são formadas aí por grandes rios, né, que alimentam aí nossos municípios, dentro do abastecimento público, né, atendem outros usos também da água, né? A gente pode destacar o uso no meio rural, irrigação, na indústria, né? Então, são múltiplos usos, né, que você precisa gerenciar, né, dentro de um grande grupo de atores para a gente conseguir manter a sustentabilidade, não só do sistema, né, que gerencia os recursos hídricos, mas também manter a sustentabilidade ambiental, né, conservação desses recursos tão importantes para nós.
O Rafael, vamos lá, pergunta que não quero calar, como é que está a situação, e eu aproveito para fazer duas em uma aqui, como é que está a situação de momento, né, desses rios, não é verdade, e a sua avaliação do primeiro semestre?
Bom, aqui no consórcio PCJ, né, nós mensalmente lançamos o nosso boletim hidrológico, né, que está disponível no site do consórcio, que é o www.agua.org.br. Então lá os ouvintes, né, quem tiver interesse pode acessar os boletins mensais que trazem dados hidrológicos, né, que seriam esses dados hidrológicos? Dados de chuva, dados de vazão dos rios, como é que se comportou durante o mês de análise, né? E no nosso último lançamento, né, em relação ao balanço do que aconteceu em maio, né, eu posso destacar alguns pontos aqui, principalmente em relação à precipitação, né, tivemos aí uma média dentro das bacias PCJ, né, de 58,4 milímetros, isso foi 20% acima do esperado, né, quando a média histórica é 48,6 milímetros, né, na bacia do Jundiaí especificamente também choveu dentro da média, né, então ali a média de chuva é em torno de 55 milímetros e a gente teve acumulados bem próximos e um pouquinho acima desse valor, né. Isso em maio. Uhum. Ainda em junho, né, a gente está indo do dia 22 de junho, né, já mais da metade da segunda quinzena, e o que a gente tem de balanço também já é de chuvas bem abundantes para a época, né, então a gente praticamente já atingiu a média histórica para o mês de junho também, então em termos de chuva estamos numa situação confortável, né, e essas chuvas, né, elas se revertem também em vazão nos rios, né, então toda chuva que cai numa bacia, né, além de ser amortecida por toda aquela massa de florestas, né, de mata ciliar, essa água também percola para dentro dos rios, né, então isso faz com que aumente as vazões nos rios, né, que no mês passado tivemos aí uma média de vazão um pouco abaixo do esperado, né, mas que nesse mês a gente já deu uma certa recuperação por conta dessas chuvas que aconteceram entre maio e junho, né, então as vazões também digamos assim, que estão dentro do esperado para a época.
Maravilha. Preocupação nessa época, Rafael, mais seca do ano, no inverno daqui para frente?
É, agora, desde de abril, né, a gente geralmente trabalha, né, entende uma bacia ali dentro do seu ano hidrológico, né, o que seria o ano hidrológico? O ano hidrológico, ele é dividido em duas etapas, né, então você vai ter um período úmido, que geralmente acontece ali iniciando em outubro e vai até março, depois você tem um período seco, que é de abril até setembro. Então, você vê que aqui em junho a gente já está no nosso terceiro mês de período seco, né? Apesar de ter virado aí agora para o inverno, né? Na data de ontem, nós já estávamos dentro do período seco de estiagem, né? Quando é esperados aí índices pluviométricos menores. E a preocupação sempre é em relação à economia de água, né? A gente nunca pode deixar de lado a questão de usar esse bem, né, a água de forma responsável, né, incentivar, né, que os municípios também façam campanhas de educação ambiental sobre o uso racional da água, né, sobre a importância de acompanharmos, né, a situação hídrica na nossa região, na nossa bacia, na nossa cidade. Então, acho que vem muita dessa preocupação que é internalizada aqui no consórcio.
Maravilha, é isso aí. Bom, o Rafael, o tal do El Niño, ele qual influência, né? Vai ter alguma influência em relação a essa questão nas bacias, com mais água? O que que se vislumbra aí com esse fenômeno chamado El Niño?
Em relação ao El Niño, né, acho que é importante a gente até contextualizar um pouco, né, o que que é o El Niño, né? O El Niño é um fenômeno climatológico mundial, né? Quando ele acopla, né, ele acontece quando você observa temperaturas acima da média na região do Oceano Pacífico Equatorial, né? Então, nessa região que é monitorada ali pela Administração Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, né, quando o oceano, junto com outras condições de atmosfera, acoplam, né, e você observa temperaturas exatamente acima da média ali naquela região, e também alterações na dinâmica das massas de ar, né, globalmente falando, você tem o acoplamento do El Niño. E isso foi já sinalizado, né, por essa administração estadunidense, que já está em vigência, né, o El Niño já entrou em vigência mundial, né, então a gente já pode daqui a alguns meses perceber algumas alterações, né, mas de forma geral, né, qual que é o impacto para a nossa região aqui nas bacias PCJ, né, no sudeste em geral? Aqui principalmente é esperado temperaturas acima da média, né, talvez alguma irregularidade de chuva, de precipitação, mas não é possível afirmar, né, que, por exemplo, teremos chuvas acima da média ou abaixo da média, igual quando a gente faz uma análise do norte e sul do Brasil, né? Uhum. Norte e sul do Brasil, em tempos de El Niño, são muito característicos, né? Quando o El Niño está vigente, no sul se espera uma probabilidade maior de chuvas acima da média, eventos extremos, chuvas mais fortes. No norte do país, nordeste, se espera seca, uma probabilidade maior, né? Mas acho que o que a gente pode destacar mesmo para o Sudeste, né, e o que é destacado também pelo nosso Centro Nacional de Monitoramento, né, e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, é de temperaturas acima da média, né, no primeiro momento, e também talvez a observação de um atraso ou adiantamento do período úmido, né, que a gente espera que comece, né, uma maior frequência de chuvas ali final de setembro, início de outubro, mas isso pode ser alterado por influência do El Niño, né? Mas ainda é muito cedo para a gente ter uma certeza, né? Principalmente porque a gente saiu agora, né, da primavera boreal, né? Primavera boreal seria primavera lá no norte, né? Lá nos Estados Unidos. Então, quando a gente está na primavera boreal e aqui no sul estamos no outono, existe uma barreira de previsibilidade, né, que nos impede, muitas vezes, de entender como é que isso vai impactar e com qual intensidade, né? Uma certeza que a gente tem é que o El Niño já se confirmou. Agora precisamos aguardar as próximas previsões, que estarão melhores daqui para frente.
Tá certo, perfeito. E tem como vislumbrar o que será desse segundo semestre, com tudo que foi no primeiro? Lembrando a importância, né? Você já falou no comecinho, né, Rafael? Mas a importância desse sistema desses rios, essas bacias, o consórcio, a importância, olha, abastece mais de 5,5 milhões de habitantes, quer dizer, são números muito importantes de uma região como o estado de São Paulo e também Minas Gerais, quer dizer, a importância desse consórcio, assim, é qualquer coisa. E o que esperar desse segundo semestre, evidentemente, com reflexo do que foi o primeiro, o Rafael?
Bom, acho que o que a gente pode esperar, né, a grande expectativa mesmo agora é como é que o El Niño vai impactar a dinâmica do clima aqui na nossa região, né? A gente sabe que como o CEMADEM já colocou, né, numa nota técnica recente publicada, né, no site deles, a gente espera temperaturas acima da média, talvez uma maior frequência, né, de ondas de calor, mas em relação à precipitação, né, a gente ainda está caminhando para entender como é que isso vai ser impactado, né? Mas agora no segundo semestre, até final de setembro, por exemplo, a gente espera mesmo que a estiagem continue, né, dessa forma, nessa mesma toada, né, com precipitações menores do que é observado no início do ano, final do ano, né, quando a gente já está ali na primavera-verão, né, aqui no Sudeste. Mas é importante a gente destacar essa questão relacionada ao período de estiagem, né, quando existem problemas relacionados à qualidade da água, quando diminui, né, a vazão dos rios, né, a gente diminui aquela capacidade de autodepuração dos recursos hídricos, né? Então, é importante frisar nessa questão, né? A gente sempre cuidar do recurso hídrico, trabalhar campanhas de economia de água, uso racional da água, para a gente evitar, né, problemas e poder conservar, muitas vezes, mananciais locais, né, que dão um aporte de segurança hídrica necessário para passar esses momentos de estiagem, né, quando as precipitações são menores.
Tá certo, é isso aí. Eu aproveitar a sua participação, Rafael, para dicas, né, do uso consciente, né, a sempre, independente do estágio que esteja, os nossos rios, enfim, eu acho que o uso consciente da água sempre é importante em qualquer situação. Então, eu queria aproveitar você para passar algumas dicas que podem fazer uma diferença para economizar esse bem tão precioso que é a nossa água.
Bom, acho que o consórcio, né, principalmente quando a gente fala aí do monitoramento contínuo, né, nós, periodicamente, né, principalmente também quando entra esse período de estiagem, a gente encaminha para os nossos associados, para os municípios, para os comitês do TCJ, né, que é a grande instância aí, dedicada à gestão dos recursos hídricos aqui na bacia, a promoverem campanhas, né, de educação ambiental, afirmar, né, junto ao usuário de água que é importante usar de forma racional, não ficar muito tempo no banho, né? Não utilizar água de forma incorreta, deixar a mangueira ligada, os municípios também trabalharem a questão das perdas hídricas, né? Toda distribuição de água no Brasil, hoje você tem índices aí importantes relacionados à perda de água, né? Então, são questões que vão desde o planejamento, né? Planejamento de reservatórios locais, regionais, até o usuário que está lá na ponta, né, na casa, precisa usar aquela água para lavar a mão, lavar uma louça, escovar os dentes. Então, usar sempre de forma racional.
Maravilha, é isso mesmo. Rafael, quero agradecer a sua participação aqui na nossa programação. Muito obrigado, um forte abraço para você.
Muito obrigado, Paulinho. Grande abraço. Obrigado.
Tá, Rafael Leite, ele é engenheiro ambiental, coordenador de projetos do consórcio PCJ, Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, falou ao jornal.